Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo Notre Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO, e Glauco Desidério, diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço ri.gndi.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Irlau, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Irlau, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria de dar minhas boas-vindas às pessoas todas que nos acompanham ao longo desses anos, mas já fazendo um disclaimer: é a primeira vez em muitos anos que nós oferecemos um resultado operacional desafiador. Não é algo que a gente está acostumado, mas que faz frente à realidade de Covid-19. Por um outro lado, acho que estamos num momento crucial de transformação e de melhoria importante do que aconteceu nos últimos 2 trimestres. Mas vou começar com a realidade nua e crua da nossa situação, o que aconteceu nesse trimestre passado, que foi extremamente desafiador, né? Nós crescemos bem em termos de beneficiários, em termos médios na saúde, 17,5%, beneficiários médio dental, 9,1%, no semestre, 13,3% e 8,8%. A nossa receita líquida também avançando bem, 22,7%. Nós tivemos o problema que nós experimentamos, e é óbvio. Foi a sinistralidade de caixa a 82,7%. 18 pontos percentuais desfavorável frente ao mesmo trimestre do ano passado. Vale ressaltar que o segundo trimestre de 2020 foi talvez o melhor trimestre da história da organização, como esse está sendo o pior trimestre da organização. Essa comparação é um pouco, talvez enganosa. Eu acho que a gente tem que olhar isso frente a períodos pré-Covid e pós-Covid, né? Mas, de toda forma, essa é a realidade. A nosso caixa em termos de DNA, com uma melhora importante, nós continuamos sendo extremamente disciplinados e vale ressaltar que a escala de fato traz diluição de DNA em todos os formatos para a gente. O lucro é líquido muito ruim, a 48 milhões negativo, frente ao que a gente experimentou de Covid. Acho razoável. Foi um período, nós vamos entrar em detalhes sobre isso, e é muito importante dizer que este foi um momento conjuntural, que nós estamos agora de fato em volumes de internação de pacientes ao nível de pré-Covid, indo para o terceiro trimestre, Por um outro lado, nós de fato experimentamos uma segunda onda absolutamente negativa em termos de volume de internação, óbitos, infecções e esforço nosso para exatamente conter nossos pacientes dentro da nossa rede, ampliamos nossos serviços, fizemos o que era necessário para salvaguardar vidas. E eu acho que nós podemos estar muito, como empresa, como nome, como marca, como pessoas, muito orgulhosos desse período no que nós fizemos. Nós estamos aí com uma dívida líquida a 1,3 vezes EBITDA, que é muito controlado, e muito tranquilos estamos com essa situação. Como vocês podem ver no gráfico, nessa primeira página, nós tivemos de fato uma reversão de resultados, fruto única e exclusivamente de Covid, não da estrutura do nosso negócio, o conceito por trás disso, a nossa filosofia e o nosso formato de ser. Por um outro lado, nós temos que ser bastante transparentes e dizer, realmente isso nos impactou de forma dramática. Vamos adiante. Os destaques operacionais que eu gostaria de trazer para vocês, que ao longo do segundo trimestre de 21, o GNDI concluiu algumas aquisições importantes, o Grupo MedSanitas Brasil e o Grupo Hospitalar de Londrina, e anunciou a aquisição do Grupo Centro Clínico Gaúcho, no estado de Rio Grande do Sul. Continuamos com uma agenda estratégica, apesar dos problemas relacionados à infecção de Covid e todo o dilema que nós temos aqui em absorção desses volumes e o impacto sobre os resultados, continuamos com a nossa agenda estratégica, crescendo o volume de leitos de vidas e de distribuição para que possamos verticalizar nosso serviço e continuar com uma agenda estratégica de redução de sinistralidade. Alguns outros destaques eu acho que são importantes. No que diz respeito ao Centro Clínico Gaúcho, foi uma aquisição estratégica do principal operador de saúde verticalizado no estado do Rio Grande do Sul, permitindo a expansão das operações na região sul do país. Nós temos uma carteira lá de 175 mil beneficiários, 80% deles corporativos, e concentrado principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Nós também, nesse mesmo movimento, nós adquirimos o Hospital Humaniza, que foi recém-inaugurado na cidade de Porto Alegre, com 110 leitos e um potencial de expansão para 220. Nesse momento, essa expansão ainda não é necessária, mas será. E vamos dar início ao processo de expansão. A rede própria do Centro Clínico Gaúcho também conta com 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas. Lembrando que nós temos hoje nossa própria marca, que é a NutriLabs. Nós estaremos em algum momento levando a marca para a região. O Hospital Maringá, um dos mais tradicionais da região, que foi fundado em 1948. Nós adquirimos agora, lembrando que nós tínhamos adquirido em Londrina um hospital há muito pouco tempo. Então, um hospital geral de alta complexidade, que realiza cirurgias cardíacas, neurológicas, é um hospital de alta complexidade com 81 leitos, 12 unidades de UTI. Nós temos agora um pacote completo na região, incluindo Maringá, Londrina. A transação já foi concluída e o processo de integração, como vocês bem sabem, investidores, nós temos um track record de integração, bastante importante. Nós fazemos esse processo de forma absolutamente rápida, eficaz, e com sinergias bastante contundentes num período curto de tempo. Na região sul do país, portanto, nós fizemos 7 aquisições, incluindo o CCG e o Hospital de Maringá. São 570 mil beneficiários em saúde, 700 leitos distribuídos em 8 hospitais, uma rede própria importante. Lembrando mais uma vez, a Intermédica começou sua trajetória de expansão em 2014, com tão somente 8 hospitais. Já na região sul já temos esse número, tá? E temos um tamanho de mercado na região sul muito importante. Nós estamos falando de 30 milhões de habitantes, 18,6% do PIB nacional, é a segunda região mais rica do país, com uma expressiva participação em empregos formais e 14,5% dos beneficiários da saúde privada do país. Vocês podem ver no gráfico, nesta apresentação, a nossa participação em aquisições na região sul do país. Muito importante para a gente a região de Minas Gerais também. Nós e fora Minas Gerais, deixa eu continuar um pouquinho aqui em GNDI Sul, tá? Nós adquirimos a entidade Lifetake, que foi incorporada à Clinipam. É uma conclusão da aquisição do Grupo Hospitalar de Londrina, com 2 hospitais na cidade. GNDI deu início a um processo de integração com controles internos, indicadores operacionais e financeiros, melhorias de processos e gestão de pessoas e modernização dos equipamentos hospitalares. Nós lançamos o plano de saúde Connect, muito baseado na trajetória de saúde do paciente e muito baseado também em telemedicina, mas iniciamos esse produto, inauguramos o Centro Clínico de Mercês, em Curitiba, dedicado exclusivamente à pediatria, com serviço de urgência e emergência 24 horas, atendimentos eletivos em diversas especialidades pediátricas, exames complementares. E fizemos 2 importantes aquisições para fortalecer a presença do GNDI na região, que foi o Hospital de Maringá e o próprio Centro Clínico Gaúcho. No que diz respeito a Minas Gerais, nós concluímos a aquisição do grupo MedSanitas do Brasil, e iniciamos o processo de integração, implantando nossos modelos de governança, regulação e protocolos médicos. O Hospital Life Center absorveu a demanda da operação do Hospital Barreiro, que era MedSanitas, e que passou a funcionar somente com pronto-socorro. Isso em função da nossa vontade de transformar a qualidade de MedSanitas na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos lá no Life Center um hospital com credenciamento internacional em termos de qualidade. E por isso estamos derivando nossos pacientes de outros centros de especialidade para dentro do Hospital Life Center. Nós implantamos programas de medicina preventiva e iniciamos e passamos a promover a melhoria na qualidade de vida dos beneficiários com controle de custos médicos. Nós fizemos investimentos em revitalização das fachadas, introdução da marca GNDI Minas, Look and Feel, e a modernização das unidades assistenciais MedSanitas. Em breve, a rede própria do GNDI contará ainda com um pronto-socorro de Betim e o novo Hospital Life Center de Contagem, ambos em fase de obras na região metropolitana de Belo Horizonte. O GNDI foi habilitado agora, essa é uma vitória, para oferecer planos de saúde por adesão aos funcionários e seus dependentes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Um feito que não havia sido conquistado, além de Unimed, por talvez 50 anos. Nós estamos muito bem posicionados agora na região. Alguns destaques operacionais da nossa rede própria, perseguindo a nossa agenda estratégica, tá? O Hospital Santo Amaro é um imóvel que nós adquirimos em leilão, estrategicamente localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Essa é uma reforma de uma estrutura já existente e nós perseguimos 12 mil metros quadrados de construção, com 106 leitos, 30 de UTI, com centro cirúrgico, ortopedia, tomografia, ressonância magnética. É a última região de São Paulo onde nós ainda precisávamos de um ativo importante em termos hospitalares e agora estamos nessa fase de construção. O Hospital Life Center de Contagem, que é nós fizemos um contrato de locação do antigo Hospital Santa Helena e estamos em obras nesse momento, uma reforma da estrutura existente em construção no anexo que totalizará 9 mil metros quadrados. São 135 leitos, 34 de UTI, com um centro cirúrgico, ortopedia, ressonância magnética. A nossa previsão é o primeiro semestre de 2022. No Centro Clínico Mercês, que é uma unidade pediátrica em Curitiba, nós fizemos 5 mil metros quadrados, com 17 consultórios e salas dedicadas à bandagem, gesso, quarentena, medicação, emergência e observação, com 12 leitos, além de equipamentos de raio-x e ultrassom, e já foi inaugurado. Uma agenda que para mim é absolutamente importante, a do meu coração, aqueles que já conhecem meu trabalho na pessoa física, a respeito de meio ambiente e gestão social, podem atestar para isso, uma agenda absolutamente importante, não só para mim, como CEO da empresa, mas como membro do nosso conselho, uma agenda de coração do Conselho do GNDI, que é a ESG. Em termos ambientais, é uma companhia que está totalmente engajada com a temática, né? E nós estamos tentando contribuir com o Acordo de Paris, nos esforços em busca de limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus centígrados por meio de programas e tecnologias para melhorar a eficiência operacional e reduzir as emissões de carbono. Ao longo dessa jornada, nós realizamos o nosso inventário de gases de efeito estufa, contemplando todas as unidades, verificado por auditoria externa, com escrutínio externo. Além disso, pela primeira vez em nossa história, realizamos a compensação de 100% das nossas emissões, tornando o GNDI uma empresa carbono neutro. Mais novidades surgirão através dos contratos que fizemos para a mudança da nossa matriz energética, que surgirá em breve, poderemos falar sobre isso, a respeito de talvez 80 centros clínicos com energia fotovoltaica, além de vários dos nossos hospitais, dentro de uma matriz energética limpa. Social, em parceria com a ONG Cidade Sem Fome, nós já realizamos a doação de 22 mil toneladas de adubo, resultado do processo de compostagem do resíduo orgânico dos nossos hospitais. O adubo contribui para a manutenção do projeto Hortas Comunitárias, que através da horticultura ajuda a transformar a vida de pessoas da comunidade com geração de renda familiar e alimentação. Em termos de governança, em maio publicamos o segundo relatório de sustentabilidade com base nas diretrizes do GRI, verificado, obviamente, por auditoria externa e oferecendo informações para os nossos diferentes públicos sobre os resultados e iniciativas da empresa na gestão de seus aspectos ambientais, sociais de governança. Dessa forma, a companhia também reafirma o compromisso do desenvolvimento de forma sustentável através do relacionamento direto e transparente com clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e demais stakeholders. Eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso CFO, Marcelo Moreira, para discutir as informações numéricas do nosso trimestre. Marcelo, por gentileza.
Ok, Lau, obrigado, bom dia a todos. Eu estou no slide 10, então, onde a gente comenta um pouquinho da nossa receita líquida. Nós tivemos nesse segundo trimestre uma aceleração importante da receita, atingimos um crescimento de 22,7%, como a gente vem reportando, acho que ele é extremamente sólido, porque ele vem impulsionado pelo aumento da nossa base de beneficiários, né? Nós crescemos a nossa base de beneficiários de saúde em 17,5% versus o mesmo período do ano passado. Crescemos a nossa base de beneficiários dental em 9,1%, isso traduz aí quase 230 mil novos membros, né? O ticket nesse trimestre ele permaneceu flat, né? Ficou 0 a 0 versus o mesmo do ano passado, mas isso é fruto de toda a nossa estratégia e foco nos produtos mais básicos e também por conta dos M&As que nós fizemos, notadamente Biosaúde e MedSantas, que possuem um ticket médio menor do que o nosso grupo. Então é por isso que a gente aí apresenta esse ticket médio estável com relação ao segundo trimestre, né? E aqui, depois de vários trimestres muito desafiadores, a gente traz aí uma ótima notícia na nossa receita de serviços hospitalares, aonde a gente cresceu 207%. Isso significa basicamente que nós triplicamos o volume de receita de serviços hospitalares, saindo de 80 milhões para 248. Sabemos que a base no segundo trimestre de 2020 foi uma base extremamente comprimida, né? Mas a gente começa a enxergar sim um aumento gradual e uma recuperação da utilização dos nossos hospitais por outros convênios, que na base de mesmos hospitais cresceu 76%, e quando a gente adiciona os hospitais recém-adquiridos, né, nos últimos 12 meses, que foram muitos, né, o Hospital do Coração do Balneário Camboriú, Santa Mônica, Santa Brígida, Life Center, Climep e os hospitais de Londrina, aí sim, e só essas aquisições já trouxeram a mais 106 milhões de receita no trimestre. Então, acho que é uma performance bastante consistente e que indica aí essa trajetória de crescimento e de recuperação aí desses services. Indo para o slide 11, a gente faz um zoom dentro da evolução do número de beneficiários, né? Aqui vocês veem que a gente teve aí então 440 mil novos membros vindo do M&A, Biosaúde e MedSantas, que foram trazidos aí nesse trimestre. E quando a gente olha a expansão orgânica, foram 27 mil membros, aonde eu gostaria de ressaltar aqui a força, né, da atratividade dos nossos produtos, atingindo 194 mil novos beneficiários atraídos aí pela nossa equipe comercial. Assim como no trimestre anterior, o turnover, que é o impacto da macroeconomia dentro das nossas operações, ele está no 0 a 0. Então, nesse trimestre perdemos só 14 mil, nos 6 meses perdemos 16, né? E quando a gente olha cancelamentos, os principais componentes aqui, 64 mil é PNE, muito em linha com o que a gente vem reportando em trimestres anteriores e muito em linha com o churn que existe natural dessa carteira. Essa carteira ela continua a crescer, ela foi um dos importantes motores de crescimento da nossa companhia nos últimos anos. E assim, é motivo de muito orgulho e alegria para a gente, porque podemos falar que nós estamos atingindo aí essa marca de 1 milhão de vidas de PME dentro do nosso portfólio como um todo, né? Que é um atingimento aí de uma meta importantíssima para nós, que começamos com uma base extremamente pequena, né? Além disso, a gente tem os indivíduos e os beneficiários que estão em planos de adesão, que tiveram 40 mil. Isso é também um churn que a gente julga bastante natural. E o que a gente sempre monitora e fica muito próximo são os nossos clientes corporativos, que nesse trimestre nós tivemos só 48 mil vidas, tá? Quando a gente olha para os 6 meses, então já trouxemos ao longo desse primeiro semestre, 60 mil vidas organicamente, e temos aí um outlook que continua bastante otimista, até mais otimista no segundo semestre do que foi esse primeiro trimestre aí, que foi um trimestre muito marcado pelo Covid. No slide 12, a gente faz uma quebra da evolução do ticket médio, como eu já havia dito, né? O ticket médio impactado unicamente pelo preço em mix, ele cresceu, de fato, 5,5%, tanto no trimestre quanto nos 6 meses, mas depois ele acaba sendo impactado pelos M&As, que foram essas empresas que têm um ticket médio um pouco menor e que aí trouxeram, então, o nosso ticket médio, que permanece aí nessa base de R$ 226 por membro por mês. No slide número 13, a gente fala da nossa sinistralidade caixa. Tenho certeza que é o tema onde todos os olhos estão voltados, né? Então, foi um trimestre muito marcado pelo Covid, que trouxe para nós uma utilização recorde da nossa rede própria, né? E um impacto muito relevante de contas médicas mais altas na nossa rede credenciada, tá? Com isso aí, nossa sinistralidade caixa ficou 4,4 pontos percentuais desfavorável versus o primeiro trimestre de 2021. Então, quarter contra quarter, a gente piorou 4,4. E quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2020, que o Islau já falou, que foi o melhor trimestre da nossa história, a gente tem 18 pontos percentuais desfavorável. Acho que se a gente normaliza isso, nós estamos falando aí de um gap em torno de, sei lá, 12, 14% que a gente vai buscar aí nos próximos trimestres, né? Então, acho que quando a gente olha para as tabelas desse slide, eu acho que eles são bastante ilustrativos do histórico nosso, né? E do conjuntural que a gente tem vivido, né? Então, desde 2015, a gente vem fazendo um esforço bastante coordenado de reduzir nossa sinistralidade caixa de 74 para 73, 72,5, 71,5, 70, e no ano passado, beneficiado pelo Covid, 68,3, né? E aí, nesses 6 meses, a gente enxerga a sinistralidade indo de 66 para 80%, ou no trimestre de 64 para 82,7. Isto, senhores, é um soluço que nós passamos. É absolutamente conjuntural e tem sim muito, 90% a ver com a questão do Covid. O outro componente que eu gostaria de ressaltar aqui é a questão também dos M&As recentes, né? E aí, quando a gente olha para a parte de baixo das tabelas, né? O que que foi aí o segundo trimestre versus o primeiro trimestre, né? Vocês vão se lembrar que no call do primeiro trimestre, nós enfatizamos bastante todos os esforços que estávamos fazendo, né, para trazer os pacientes para dentro de casa, e isso deu frutos. A gente conseguiu alcançar o maior nível de verticalização da história da nossa empresa, com 75% das internações hospitalares dentro de casa, né? E no caso de consultas ambulatoriais, também conseguimos, atingindo 76%. E foram estas iniciativas que, de certa forma, até amortizaram um pouco mais o impacto do Covid, que poderia ter sido pior. E por que que ele poderia ter sido pior? Aí eu vou para o slide 14. Aqui a gente traz aqui a curva de internações por dia, né, pacientes internados por dia, desde o começo da pandemia, né? Então, lá em 2020, quando a pandemia iniciou, nós atingimos o pior dia com 713 membros, né? Lá no primeiro trimestre, no dia 21 de março, nós atingimos aí uma marca histórica de 2.270 pacientes internados por Covid, né? E aí, quando fizemos o call, 6 meses atrás, relativo ao primeiro trimestre, já estávamos aí aliviados de que tínhamos nos afastado, né, daquele pico de 2.270 internações, já numa queda boa. Porém, o que acabou acontecendo neste segundo trimestre é que a média de internações, ainda permaneceu muito alto. E muito alto significa, na média, quase 50% maior do que foi o primeiro trimestre, tá? Agora, a boa notícia que é celebrada diariamente aqui dentro na nossa empresa, por todas as nossas equipes, é que o Covid finalmente recrudesceu bastante. Ele vem caindo dia após dia. A gente monitora isso bastante perto. Ele acontece não só em São Paulo, mas em todas as nossas regionais, trazendo aí não só um alívio muito grande, como um outlook, né, uma perspectiva para a nossa empresa bastante positiva. Essa segunda onda de Covid, eu gostaria só de ressaltar que ela resultou numa proporção maior de pacientes internados em UTI. Eram pacientes mais graves, pacientes que permaneceram mais tempo internados e pacientes aí que tiveram aí um uso bastante intensivo de medicamentos de altíssimo custo, né? Agora, acho que todos notam que à medida que o Covid arrefece, a gente também vê uma volta à normalidade, né? E aí, nesse espírito dessa volta à normalidade, eu acho que a gente enxergou um aumento bastante grande de análises clínicas e exames de imagem, aonde também eu queria ressaltar que o Notre Labs atingiu o recorde, o nosso novo recorde de atendimentos e de exames processados num único mês, 2.700.000. É um número que ele cresce mês após mês, né? E que também é um importante fator amortecedor aí dos custos do Covid. Utilizando o CID, né, que é a hipótese diagnóstica COVID-19, a gente rastreou o impacto sobre a nossa sinistralidade e a gente chegou aí num número de 358 milhões, isso sendo a soma tanto da nossa rede própria quanto da nossa rede credenciada, né? E além disso, como eu já havia mencionado, em 6 meses nós trouxemos para dentro 5 aquisições. Essas 5 aquisições estão em processo acelerado de integração, porém a gente ainda encontra níveis de sinistralidade acima da média histórica do GNDI e, portanto, esse também contribuiu aí para uma pressão na nossa sinistralidade. Indo para o slide 15, a gente fala um pouquinho sobre o nosso G&A Caixa, nossas despesas comerciais. Historicamente, nosso G&A Caixa ele ficou aí em torno de 8,7% a 9%, mas vocês podem ver pelo gráfico que ao longo dos últimos trimestres a gente tem conseguido aí uma disciplina bastante grande em controlar o gasto nominal, que no segundo trimestre de 2021 atingiu 234 milhões, com o menor nível da nossa série histórica, atingindo aí 7,3%. Então, esse ano a gente vai ter, com certeza, aí uma diluição do nosso G&A Caixa frente aos parâmetros dos anos anteriores, né? Já no caso das despesas comerciais, a gente vinha observando esse discreto crescimento. No trimestre passado, a gente atingiu 5,5%, e como a gente tinha indicado, né, estabilizamos nesse patamar, que é um patamar que reflete aí um pouco do perfil das vendas, mais PME, né, e também ainda reflete um pouquinho de outras receitas ainda um pouco comprimidas, em recuperação, mas ainda em comprimidas, que é o caso de Hospital Services. Por fim, então, no nosso EBITDA ajustado, na página 16, a gente também vinha nessa trajetória, né, de melhoria consistente do nosso EBITDA, que em 2015, 2016 era 12%, fomos para 13, 14, 15, 17, né? E nesse trimestre foi um trimestre aí desfavorável, porém eu gostaria de ressaltar que a gente manteve nossa disciplina e foco na agenda estratégica, visando dar continuidade ao nosso processo de criação de valor, com foco em crescimento, verticalização e atendimento médico de alta qualidade, né? Acho que o slide em si mostra os principais números, mas eu acho que é importante compartilhar com vocês todos um pouco desse pano de fundo, nosso backstage, né, durante esse período de crise, né? Acho que como organização, é um orgulho muito grande poder participar desse grupo. Se vocês vissem o altíssimo nível das nossas reuniões de diretoria semanais, das nossas reuniões de conselho, todas as discussões estratégicas que tivemos, né? Eu diria que perante uma crise, né, as empresas e as pessoas podem adotar várias posturas, né? Uma delas é paralisia. Nós optamos justamente pelo oposto, por agir, por enxergar a crise como um momento de oportunidade, né? Vimos aí nossas equipes de operações sendo verdadeiros heróis, batalhando com o Covid, enquanto que o nosso time regulatório fazia batalhas diárias aí no Congresso, ANS, entidades de classe, para mostrar a gravidade da situação. E ao mesmo tempo aí, nosso time de obras e engenharia está com dezenas de frentes de trabalho, retrofitando todas as unidades medissânicas que já estão com a cara GNDI, retrofitando as unidades Clinipam também para nova padronização visual. Nesse momento a gente está com 5 prontos-socorros autônomos que são muito importantes para nós em construção, sendo 2 em São Paulo, 2 no Rio, 1 em Minas Gerais. Nossa equipe comercial não parou nem um instante buscando novas oportunidades, e eu acho que é importante ressaltar, né, o contrato histórico que a gente assinou com uma entidade de classe no Rio de Janeiro, o ganho da licitação dos produtos de Affinity na Prefeitura do Rio de Janeiro e agora, mais recentemente, a mesma coisa, os produtos de adesão na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que são marcos importantes para a nossa organização. Do ponto de vista de M&A, eu acho que os números falam por si só, né? Do ponto de vista de integrações, liderado pelo Dr. Massanori, ele vem puxando todos nós na organização, RH, TI, legal, financeiro, marketing, para que a gente possa integrar essas empresas o mais rápido possível. E aí, com isso, né, rapidamente, agora com a queda do Covid, retornar aos nossos resultados normalizados, né? Com relação, então, no slide 17, nosso lucro líquido, ele então foi impactado pelo comportamento da sinistralidade. Olhando aí o lucro líquido ajustado, basicamente nos 6 meses a gente ficou em break-even, com 18 milhões de lucro, né? No trimestre propriamente dito, a gente teve um pequeno prejuízo de 10 milhões, né? E do ponto de vista de CapEx, 100% em linha com o que a gente vem aplicando nossos recursos ao longo dos últimos anos. E nesses 6 meses, então, foram 1 bilhão e 800 investidos em M&A e reforma, expansão da nossa rede própria, que é um dos nossos grandes valores e ativos, né? Com relação à dívida, slide 18, último slide aqui. Nossa estrutura de capital continua com uma baixa alavancagem. Nesse trimestre, concluímos a aquisição de MedSantas, que foi um desembolso importante para nós, e por isso estamos aí com 1,3 vezes o endividamento pelo EBITDA, né? Mas com um perfil extremamente de longo prazo. Extremamente, nós temos dívidas aí de 3 a 5 anos, e que faz com que então estejamos numa posição extremamente confortável para continuar nossos investimentos. Bom, com isso a gente acaba essa sessão de apresentação dos slides. Eu acho que podemos passar para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso tenha uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA.
Bom dia, Irlau, Marcelo, Glauco. Obrigado pela apresentação. Obrigado por pegarem as minhas perguntas. São dois pontos rápidos aqui do nosso lado. Primeira pergunta aqui seria mais uma análise micro, da Praça de Porto Alegre, né? Acho que depois da aquisição aqui do Centro Clínico Gaúcho Porto Alegre passa a ser uma praça de relevância alta para a companhia. E eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao que vocês esperam de dinâmica de competição com a Unimed Porto Alegre, né? O que que vocês acham que é produto médico deles? O que que vocês acham que pode ser o market share estrutural aqui da Unimed a partir do momento que vocês fazem um ramp-up da companhia nessa praça, tá? Então, acho que entender um pouco aqui competição em Porto Alegre seria a nossa primeira pergunta. E um segundo ponto aqui do nosso lado, pessoal, sim, ao longo aí dos últimos meses, vocês anunciaram movimentos interessantes em entradas em novas praças através de licitações, né? Processo de chamamento público, o Marcelo até destacou isso na apresentação. Queria entender um pouco o que que vocês veem de economics desses movimentos, se esse processo de entrada através de licitação em Affinity pode fazer sentido para outras praças, se vocês estão monitorando isso, se a gente pode assumir essa alavanca como uma ferramenta de crescimento orgânico importante para a companhia. Então, acho que seriam esses dois pontos, pessoal, Porto Alegre e processos de licitação. Muito obrigado.
Me escutam bem?
Sim.
Sim, não, I'll take a stab at it e depois ofereço ao Marcelo alguns comentários, né? Basicamente é o seguinte: ao longo dos anos, por uma questão de boa governança, nós diminuímos drasticamente a nossa exposição ao setor público. De cento e alguns contratos, passamos a 30 e poucos, simplesmente para ter certeza de que estávamos em contratos adequados do ponto de vista de rentabilidade e governança. Nós estamos absolutamente abertos a contratos de licitação e de boa governança com entes públicos, e estamos atentos a isso, de forma que, mas sempre com a atenção para que sejam contratos viáveis e sustentáveis do ponto de vista de custo-benefício para a organização. E nós vimos essa oportunidade tanto em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro. Nós endereçamos esse nosso interesse e conquistamos essa vitória. Do ponto de vista de Rio Grande do Sul, acreditamos que o Estado seja absolutamente estratégico, não só para a região sul do país, mas com olhos até mais além. Mas definitivamente é um momento de entrada no Estado onde podemos, então, vislumbrar oportunidades em menores concentrações demográficas no Estado, contando com uma infraestrutura absolutamente robusta em Porto Alegre para que possamos endereçar esse mercado. Nesse momento, acho que temos uma oportunidade incrível de oferecer um serviço nacional com boas oportunidades de integração de produtos na região, além da criação de produtos micro-regionais, que é também uma vitória nossa de entender exatamente o que a população quer no seu entorno. E acho que temos uma grande oportunidade de oferecer algo diferente e absolutamente robusto em termos de planos de saúde no Rio Grande do Sul. Estamos muito confiantes na nossa capacidade de oferecer rede, de oferecer serviço, qualidade e, obviamente, oferecer até uma nacionalização de produtos da região do Rio Grande do Sul para empresas de grande porte. Então, nós estamos endereçando microempresas, pequenas empresas, médias empresas e, definitivamente, as empresas de cunho nacional.
Se eu
Marcelo,
puder só,
complemento.
só complementar uma questão aqui, com relação às Unimedes, né, eu acho que a gente está bastante habituado a concorrer com as Unimedes, certamente um player de qualidade, mas com com um ticket bastante mais alto, né? Aqui em São Paulo a gente concorre com a Central Nacional de Unimedes, no Rio a gente concorre com a Unimed Rio, em Curitiba a gente concorre com a Unimed Curitiba, em Belo Horizonte também, né? E agora o Rio Grande do Sul será mais uma, né? Eu acho que é muito interessante o jeito que você colocou a pergunta, Gustavo, porque essas licitações para você trabalhar nesses produtos de modalidade de adesão justamente vem atacar um dos nichos talvez mais guardados a sete chaves pelas Unimedes, que durante anos foi o único prestador lá em Belo Horizonte, né? E eu acho que tem uma oportunidade muito grande. No Rio de Janeiro era um outro player regional que prestava esse serviço, mas também era um nicho totalmente fechado e que a gente foi lá e atacou. Então, acho que tem a ver, sim, com essa estratégia nossa e de que, à medida que a gente tem essa rede que o Rilau falou, a gente consegue alavancar e oferecer ela para vários tipos de públicos, além daqueles públicos tradicionais.
Excelente, Irlau, Marcelo, super obrigado pela sua resposta.
A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan.
Olá, bom dia a todos, bom dia, Irlau, bom dia, Marcelo. Obrigado por pegar a minha pergunta. Você acaba de comentar um pouquinho na dinâmica competitiva. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo a dinâmica de preço evoluir na indústria, com o decréscimo dos planos individuais, entender se tem gente ficando um pouco mais agressiva, nem tanto pelo preço que você teve no individual, mas talvez pelo sinistro mais baixo não estrutural que a gente viu no passado. Então, até entender se vocês vislumbram uma oportunidade um pouco mais forte de crescimento quando a gente olha para os próximos 1-2 anos. E a minha segunda pergunta vai um pouco nessas frentes, né, que vocês estão comentando também, como é que a gente vocês estão vendo as integrações dessas novas plataformas de crescimento que vocês colocaram de pé, né? Acho que talvez a principal delas e mais avançada hoje à frente em BH e Minas Gerais, e a segunda aí é no sul do país, que vocês colocaram mais uma peça importante para fechar esse eixo aí São Paulo-Porto Alegre ou Curitiba-Porto Alegre. Obrigado.
Se você me permite, eu gostaria de endereçar a segunda pergunta primeiro, depois a primeira. Nós estamos num processo muito acelerado de integração, e isso graças a uma experiência de 25 aquisições ao longo dos últimos anos. Nós temos uma equipe dedicada para a integração de empresas, e essa equipe muito bem montada, com desde administradores, economistas, epidemiologistas, analistas de processos, etc., com uma vertente para integrar, e TI, obviamente, né? Mas com uma aguerrida vertente de guerra para integrar empresas adequadamente. E temos feito isso de forma diligente ao longo dos anos, com uma disciplina muito grande. Eu acho que temos, de todas as integrações, temos pouquíssimas ainda por fazer e faremos ao longo dos próximos 2-3 meses. Em termos de integração, isso para a gente é muito importante. A Belo Horizonte e Minas Gerais em si, um processo muito aguerrido de verticalização e integração rápida, e isso está acontecendo. Agora, a primeira pergunta era... Desculpe, Joseph, qual era...
Dinâmica de preço competitivo no mercado.
Isso. O que a gente tenta fazer, e sempre fizemos na realidade, é não entrar num mecanismo de guerra de preço com ninguém. Por um motivo único. Nós não somos bobinhos, Joseph. Nós estamos nesse mercado há muitos anos. E a gente entende que um mau underwriting, uma subscrição equivocada em função de preço para agradar o mercado conjunturalmente, vai trazer prejuízo de longo prazo para a empresa. Ninguém oferece um preço baixo este ano para tentar resgatar isso no ano subsequente, porque não vai acontecer. As empresas simplesmente mudam de preço, mudam de operadora. Então, nós não fazemos isso, nós fazemos uma coisa adequada, de longo prazo. Acho que os nossos parceiros e empresas têm entendido isso, não existem sobressaltos. Agora, definitivamente temos uma vantagem competitiva importante em função de termos uma rede própria atuante, e de forma que os preços nossos em ticket médio frente ao mercado continuam tendo uma diferença importantíssima frente aos nossos concorrentes. Ou seja, temos uma oportunidade importante de continuar crescendo, oferecendo preços justos, adequados à realidade do país.
Eu comentaria só, acho que a nível de integrações, né? Minas Gerais realmente é um mercado com altíssimo potencial para nós, né? Foram cinco aquisições feitas até o presente momento. O Hospital Life Center 100% integrado já é nossa rede própria, já roda dentro dos nossos sistemas, atendendo nossos pacientes. Não estava na apresentação porque é muito recente, mas agora, 1º de agosto, a gente fez o tombamento da carteira do Plano Santa Mônica, que é em Divinópolis. Ele já tombou para a MedSanitas, então aqui aquela carteira de MedSanitas passa a ser lá o nosso pilar que vai unificar todas as nossas operações de Minas e aí permitindo a gente, inclusive, ter produtos extremamente competitivos com a Unimed. Então, acho que a mensagem até que a gente tem ouvido do nosso comercial é que a gente vê uma grande oportunidade de frente de negócio e acho que nós vamos ver aí o número de vidas crescendo forte em Minas.
É interessante mencionar, né, Marcelo, que ao longo desse breve período de presença em Belo Horizonte, já conseguimos incrementar nossa carteira lá de forma dramática. Eu acho que estamos no caminho certo.
Muito obrigado, Marcelo Arilau.
A próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bank of America.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira, acho que ficou bem legal ali que vocês mostraram o impacto do Covid, acho que ficou bem claro, né? Enfim, o número de casos aumentando, tudo isso. Mas eu queria basicamente entender o efeito net disso, né? Porque, por um lado, acho que o Marcelo colocou bem, enfim, medicamentos caros, prazo mais longo enfim, no, na UTI. Por outro lado, você deve ter aí tá tendo uma retomada forte das eletivas, teoricamente, muitas vezes acompanhando uma cirurgia, aumenta a complexidade, teoricamente fica mais caro. Então, acho que queria entender esse efeito, basicamente, se o pior ficou para trás, né? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, adições brutas ali melhorando bem, né? Vem forte ali, 195 mil nesse tri. Eu queria que vocês pudessem dar um pouco mais de visibilidade de onde estão vindo, né? Quais são essas adições, se é de competição, eventualmente alguma coisa do SUS. Acho que seria ótimo. Obrigado.
Bom, eu faria dois comentários. O seguinte, que no dia de segunda-feira, nós atingimos um nível de internação por mil equivalente ao período pré-Covid. Na realidade, até um pouco menor. O nosso volume de internação por mil é 0,56, num período normal, nós chegamos a 0,52 e caindo. Isso é em função da estratégia que nós definimos de gestão da crise e, obviamente, da diminuição de casos de Covid. Então, eu acho que a gente está muito bem encaminhado nesse sentido. Nós tivemos um aumento de frequência que eu acho que já diminuiu e bastante no caso de exames de análises clínicas, principalmente. Em referência à Covid, mas definitivamente teve um surto de novos exames em função do represamento de cirurgias. Esse represamento é muito bem controlado, nós estamos muito confortáveis com o nível de novas cirurgias. Estamos endereçando isso ao longo do tempo e de acordo com a necessidade de cada um, obviamente, né? Eu acho que uma coisa que eu acho importante mencionar é do orgulho que nós tivemos durante esse tempo todo de não deixar ninguém desassistido. Por mais que a pandemia tenha feito um estrago em nível de internação e volume de internação, nós tomamos uma decisão em nível de conselho da empresa e, obviamente, dentro do comitê executivo da empresa, de fazer o espaço necessário para abarcar todos os nossos beneficiários. Nós fizemos um programa hercúleo para que ninguém ficasse sem atendimento, inclusive com cirurgias. Então, o nosso volume de cirurgias futuras, em função de um problema de falta em nível mercado, né, de drogas, etc., etc., está muito bem controlado, muito bem endereçado em termos de agenda. Nós estamos muito confortáveis com isso.
Eu
Perfeito, super.
só comentaria, Fred, muito bom ouvir você aí, com relação a essa questão das adições brutas, né? Isso foi uma coisa que vocês sempre até nos questionaram, né? Cada vez que a gente fazia um M&A, bom, então vocês estão abrindo novas oportunidades, né? E eu acho que a forma com que a gente enxerga, dando aqui só alguns highlights, São Paulo é uma fonte constante de crescimento para a gente. No Rio, a gente tem visto uma boa recuperação em vendas, uma recuperação sólida à medida que a gente vai criando nossa rede, né? E Minas Gerais também uma performance até nas últimas semanas aí super forte, né? E a gente enxerga aí Minas como um pulmão importante de negócios para venda futura. Então acho que a gente tem a confiança vem, obviamente, de todas as iniciativas que a gente faz, mas a gente quando faz essa quebra por regionais, a gente também vê que cada uma tem uma contribuição a dar.
Perfeito, super claro, Ilau. Marcelo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi.
Oi, pessoal, bom dia. São duas perguntas aqui. A primeira, acho que nesse ponto ainda do Meretz, acho que equilibrando aqui todos os pratinhos, né, macro, ambiente competitivo, as novas parcerias e geografias, deixem comentar como é que vocês têm expectativa para a Meretz, enfim, para crescimento durante o segundo semestre. Essa é uma primeira. E a segunda, na verdade, mais para tirar aqui uma dúvida, quando vocês comentam que o nível de internação, né, ele está já próximo ao pré-Covid, só para confirmar se isso aqui é internações totais ou só internações em Covid. Obrigado.
Olha, as internações totais têm, como eu bem disse, né? Nós saímos de um pré-Covid de 0,56 para 0,52 por mil. Isso é um indicativo importante de redução de demanda. É lógico que isso ainda, né? Nós ainda vamos ver recrudescimento de internações por cirurgias eletivas ao longo dos próximos meses, mas de forma muito menos dramática do que vimos no primeiro tri. Estamos assim numa situação que acho bastante animadora. E ao longo desse período, nós aquela velha história, né? Não desperdicemos uma boa crise. E o que aconteceu de fato. Então, eu acho que nós estamos saindo fortalecidos dessa crise com o desenvolvimento de canais adicionais de distribuição, com nova infraestrutura para atendimento, com novos centros clínicos, com novos hospitais, hospitais adicionais, mais leitos. Isso faz com que a gente traga para dentro um nível de verticalização inigualável. Nunca tivemos esse nível até hoje. Eu acho que a crise em si e a distribuição que nós adquirimos traz para dentro de casa o atendimento ao paciente. Então, acho que nós estamos no caminho certo nesse sentido e com velocidade, para ser muito sincero. Eu disse o contrário na nossa última reunião de apresentação de resultados, onde eu disse claramente da minha preocupação com o segundo trimestre em função da crise de Covid. Neste momento, eu digo um pouco o contrário. Eu estou muito animado com o futuro em função não só de verticalização, como a diminuição de frequência em todos os sentidos.
E só complementando aqui também, olhando até para as metas internas da companhia, né? Se a gente entregou no Net Adds, nos primeiros 6 meses, 59 mil vidas, nessa segunda metade do ano, nossas metas internas é entregar acima disso.
Mas muito
Com
importante,
certeza.
gente, entregar vidas com rentabilidade e do ponto de vista de gestão de risco e underwriting ou subscrição adequadas ao nosso modelo de negócio. Nós somos extremamente picky no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável dos negócios. Nós não vamos entrar e nunca entraremos em guerras de preço, em coisas absurdas, mas mesmo assim nós conseguimos trazer clientes rentáveis, adequados, dentro dos parâmetros nossos de epidemiologia. Eu acho que uma coisa que os investidores já puderam experimentar ao longo dos últimos vários anos é a nossa responsabilidade nesse sentido.
Não, tá super claro, obrigado. Só uma última aqui, se eu puder, mais específica. O ticket do trimestre, ele já reflete os 2 meses de reajuste individual? Ou esse efeito ainda não passou no resultado?
Vale lembrar que o nosso volume de planos individuais é realmente muito baixo dentro da nossa carteira, né? Nós temos aí, talvez, entre individuais e adesão, cerca de 12%, mas individuais mesmo não passa de 8%, 7%. 8%, talvez. Isso aí depois o IR pode refletir isso em algum documento para vocês. Mas não tem nos impactado. É um negócio importante, claro que é. É importante do ponto de vista de resultado para a indústria. Tem algumas características muito mais as decisões tomadas recentemente, inclusive pelos órgãos reguladores, têm impactos institucionais e impactos importantes para a indústria. Mas especificamente para a gente tem um impacto talvez menor. Passo a palavra para o Marcelo.
Não, é isso aí. Acho que tá bem coberto.
Obrigado, pessoal. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tiseu, do Bradesco.
Bom dia, Laura. Bom dia, Marcelo. Aqui são duas, três perguntas rapidinhas. A primeira é um pouco ligada ao backlog ainda. Queria entender um pouco se vocês conseguiriam passar uma imagem para a gente dos últimos 12 meses, o impacto ex-Covid, se a gente consegue ter uma ideia se já está voltando ao average da companhia, ou MLR, ou se a gente tem como esperar ainda um backlog acontecendo para frente. E se pudesse encaixar um pouco com aquela questão do Not Labs que vocês comentaram, que eles estão com exames all-time high. Se a gente pode entender isso como exames terceirizados estão vindo para o Not Labs, ou se GMDI como um todo está all-time high, isso poderia significar maior diagnóstico de possíveis procedimentos que podem ocorrer depois, nos próximos meses. E uma terceira ou segunda questão seria ligada àquela questão das entidades públicas ainda, que vocês já comentaram um pouco. Se vocês poderiam passar para a gente, se O que seria um addressable market? Se teria um grande potencial? Se tem outros players jogando em outros estados sozinhos que vocês poderiam atacar? Só para a gente ter uma ideia do que a gente poderia colocar no valuation, o que poderia esperar de vida desse segmento.
Sem dúvida nenhuma, nosso IR pode entrar em contato para dar detalhes em termos numéricos, mas conceitualmente, o que eu vejo em termos de exames laboratoriais, sem dúvida nenhuma, continua sendo um agressor o próprio exame de COVID, né? Mas que está diminuindo paulatinamente, está diminuindo. Agora, exames para possíveis procedimentos cirúrgicos, etc., eu acho que eles estão num patamar razoavelmente normal. Nós, por óbvio, né, em função de um arrefecimento da crise de Covid ao longo de vários meses, nós, obviamente, podemos esperar algum incremento cirúrgico nos próximos. Porém, do que nós temos em nível de agendamento, está muito sob controle, muito adequado, muito tranquilo, dentro da razoabilidade do negócio. Agora, exames continuam sendo um problema, mas principalmente em função de Covid, e à medida que a crise tem, vamos assim, um abrandamento, isso obviamente terá um impacto sobre esse volume de exames, né? Do ponto de vista de novos negócios em outras cidades e etc., lógico, nós estamos sempre concorrendo em, vamos dizer assim, oportunidades que entendemos não só do ponto de vista de boa governança corporativa, adequados controles de compliance, endereçando contratos que acreditamos serem passíveis de serem servidos por Notre Dame Intermédica, dentro de acordos corporativos internos. E temos várias oportunidades, sempre que a gente imagina uma oportunidade, nós temos uma equipe própria funcionando só para este propósito, incluindo jurídico, comercial, técnico e assistencial, para entender se nós podemos oferecer uma solução que agregue valor à sociedade dentro das regras do jogo.
Perfeito, Léo. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas sobre o mesmo tema aqui. Vocês comentaram que houve um aumento do nível de verticalização durante o trimestre, enquanto a gente viu as receitas em hospitais crescendo concomitantemente. Vocês conseguem primeiro dar uma ideia de quanto daqueles 360 milhões de reais de Covid que vocês comentam veio de sinistro com terceiros? E o segundo, se a gente pudesse explorar um pouco como que o aumento de verticalização e a receita de hospitais conversam à medida que a demanda volte. Esse nível mais alto de verticalização é de algum modo estrutural e pode permitir um ganho de sinistro ou produtos mais baratos já em 2021? Ou tem algum outro ponto aqui que a gente está pegando? Obrigado.
Olha, definitivamente tivemos um incremento importante de sinistralidade oriunda de terceiros, ou seja, rede credenciada. Em função disso, nós movimentamos toda a empresa exatamente para reeducação de contratos ou reconfiguração de contratos, redução de contratos e descredenciamento de abusivos, para exatamente buscar um equilíbrio normal, natural na situação. Nós temos hoje uma verticalização que é fruto de duas coisas, obviamente do trabalho das nossas equipes de regulação de sinistros para internalização de casos graves em outras partes, mas também pela qualidade dos ativos que nós temos hoje. Nós realmente desenvolvemos uma rede própria com qualificação internacional. Nós temos hospitais com um Joint Commission, com Quementum, com o escrutínio externo da comunidade de saúde internacional, dizendo que as nossas instalações são top de linha. E se você olhar relatórios de entidades de classe a respeito de suas epidemiologias, você vai entender que a nossa está em altíssimo nível. E por conta disso, nós estamos vendo produtos de rede aberta, PPO, em nível recorde, voltando para a nossa rede, em função da qualidade da rede que nós temos. Então, eu acho que tem um papel lógico de busca de oportunidade para trazer para dentro aqueles que estariam fora, mas existe um voluntariado, ou seja, pessoas querendo vir para a rede própria simplesmente porque ela é de excepcional qualidade. E eu acho que isso é algo que permanece, né? Como eu bem disse, nós não vamos desperdiçar uma boa crise. E essa boa crise nos ofereceu a oportunidade de apresentar nossos produtos. Eu digo produtos como as nossas instalações. Somos muito bem qualificados, extremamente bem estruturados, uma estrutura absolutamente nova, jovem. Com cara nova, com equipamentos de última geração, com uma hotelaria de primeira linha e que nós hoje fazemos frente a qualquer organização hospitalar no país e já somos hoje segundo maior operador de leitos do país, o próximo disso, e com muito orgulho e que nossos leitos são top de linha. Marcelo.
Eu acho que eu diria com certeza que os ganhos da verticalização eles são estruturais, porque tem a ver com essa melhoria da rede própria, melhoria e expansão. Se a gente pensar em Curitiba, foi o Santa Brígida, que nós não tínhamos, então a gente conseguiu internalizar partos e aumentou substancialmente. Em Minas, com o Life Center, então internalizando com qualidade, né, em Belo Horizonte, na principal avenida da cidade, um belíssimo hospital, Joint Commission, como o Milau comentou. Agora no Rio, então, a gente continua, foram três hospitais que nós já compramos e agora anunciamos mais um hospital, que esperamos fechar até o final do ano, que é um hospital em Niterói. Então, em linha com o crescimento de vidas, a gente vai buscar também mais verticalização. Então, sim, eu acho que os ganhos de verticalização são estruturais. E aí, do ponto de vista aí um pouco dessa quebra dos números, né, desses 360 milhões que a gente viu aí de Covid, eu julgaria que a gente tem para retirar da nossa rede própria 120 milhões e tem 240 milhões para tirar da rede contratada, de contas altas e de um volume que foi atípico e muito mais alto, né? Na nossa rede própria, principalmente materiais e medicamentos que teve o componente de volume e componente de preço também.
Perfeito, obrigado, Ilá, Marcelo. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Olá, Marcelo, Lauco, obrigado pelo tempo. Duas perguntas, basicamente. A primeira, um pouco dessa perspectiva comercial no ambiente competitivo. Como está a receptividade das empresas para migrar as planos da GNDI, que vocês têm encontrado de objeção no campo, né? Com quem vocês têm competido tipicamente? Vocês têm alguma sazonalidade de contrato que vocês podem aproveitar, né, de renegociação de contrato, que vocês possam se inserir e substituir o operador atual? Então, essa é a primeira pergunta do ambiente competitivo comercial. A segunda, a verticalização, entendendo um pouco mais nesse ponto, a gente vê que agora vocês estão mais preocupados em comprar hospitais, com vários benefícios de andamento. Como que vocês veem a curva de verticalização para frente, né? Como vocês preveem que isso vai evoluir? E aí, no sentido contrário, né? Nesses lugares que vocês já construíram uma base melhor, como foi agora o caso de Niterói, que vocês pretendem alavancar o crescimento orgânico lá e começar a mover o share em lugares em que você já tem estrutura pronta. Muito obrigado.
A segunda pergunta primeiro, Acho que, né, você tem é o ovo ou a galinha. Ou você entra em praças onde você tem um volume importante de vidas e você entra com um hospital para reduzir o custo em função de uma rede credenciada ofensora, ou você entra num espaço com a rede própria exatamente para você desenvolver produtos micro-regionais com um impacto em termos de concorrência de preço adequada para o desenvolvimento da empresa. Eu acho que nós estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Rio de Janeiro, que você mencionou, é algo que nós estamos fazendo assim. E acredito muito que temos um produto de absurda qualidade frente ao que existe no Rio de Janeiro e frente ao que a gente imagina de rede própria e qualidade de rede própria. A rede que nós estamos construindo no Rio de Janeiro, eu não sei quantos cariocas estão aqui na nossa reunião, mas definitivamente nós estamos propondo uma mudança de paradigma em termos de qualidade hospitalar no Rio de Janeiro. E é o que nós estamos construindo. Acho que nós temos uma oportunidade de preço, é custo e definitivamente de abrangência dentro da cidade do Rio de Janeiro. A primeira pergunta, desculpa, volta para mim.
A primeira pergunta era com relação ao a opinião das empresas aí, dessa vontade de migrar para o GNDI. Eu acho que eu posso começar aqui. Eu acho que o que a gente tem percebido é uma intenção muito grande. Acho que as empresas hoje, até muito mais do que há 3 anos atrás, conhecem o grupo, entendem nossa proposta. Eu acho que no passado, rede verticalizada era até vista ainda com um pouco de receio. Eu acho que hoje é um modelo absolutamente presente, marcante no mercado. O que a gente enxerga é, na hora que essa empresa, né, motivada a mudar de plano e dar notícia para o operador atual, é que aí começa toda uma rede de tentativa de retenção desses clientes. No nosso caso, quando a gente ganha um processo aí e comercial, como o Hinal falou, um preço baseado numa estrutura de custo que nós temos, e eu acho que o que a gente tem visto é que quando os concorrentes reagem a uma eventual perda, não, nem olha para o custo, é o que eu preciso dar, e que é uma situação um pouco de desespero, né, Irlau?
Não, eu concordo gênero, número e grau, Marcelo, e é isso que eu acho, e nós já tivemos essa conversa, inclusive, com analistas e investidores ao longo dos anos. Nós não entramos nessa situação. Nós fizemos a coisa certa, nós já tivemos clientes de enorme valor e volume de vidas que saíram da empresa e um ano depois retornaram, em função da qualidade que oferecemos, pelo preço que oferecemos. Não tenho medo disso, porque o que a gente faz é baseado numa estrutura racional e sustentável de longo prazo. Nesse momento, nós estamos tendo recorde sobre recorde sobre recorde de vendas, particularmente para PMEs, para empresas iniciantes, entradas e de grande porte, entendendo que a nossa situação é uma situação sustentável de longo prazo. Não vejo isso, nesse momento, como uma ameaça para a gente. Isso não é. Por quê? A ameaça seria se houvesse um disruptor no mercado que realmente reduzisse custo para que as operações fossem sustentáveis para as empresas deles. Não é o caso nesse momento, e nós é que estamos, na minha opinião, inclusive fruto da própria crise, né? Da revisão de todos os possíveis protocolos e custos para melhorar a situação tanto de qualidade de atendimento quanto de redução de custo nesse atendimento, nos colocando numa posição mais competitiva. Então, eu me coloco, eu estou muito à vontade nesse momento. Esse momento de crise faz com que empresas, talvez, tomem decisões alopradas em função do desespero, mas que nós continuaremos firmes no nosso propósito, na nossa forma de atuar e na nossa proposta. E apesar dessa posição talvez um pouco mais dramática de alguns competidores, nós continuamos crescendo e crescendo organicamente e crescendo de forma saudável.
E vocês acham que digamos assim, qual esse dente, né, que eles estão fazendo aí, que obviamente vai acabar refletindo no econômico dele, tem alguma janela específica de oportunidade em que a corda aperta do outro lado e você consegue entrar? Tem algum período que você consegue aproveitar?
O que eu vejo é nesse momento é o seguinte: algumas empresas, principalmente menores em termos de escala, vão ter problemas seríssimos. Veja, nós tivemos um arroxo em função de frequência de uso que nos levou ao resultado desse trimestre, que é um resultado ruim. Todo, é, não, não, poderia ser muito pior se a gente não tivesse agido, mas não é um resultado espetacular. Agora, empresas de menor porte que não podem distribuir e diluir seu custo da forma que nós conseguimos, ou alongar, vamos dizer assim, a sua corda, essas empresas estarão em maus lençóis e serão definitivamente oportunidades de não necessariamente só de M&As, mas simplesmente serão ameaçadas de desaparecimento. E isso é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para empresas como nós, como a nossa e algumas de grande porte. Então, sim. E eu vejo também, não vou falar nomes, porque seria descortês da minha parte, mas nós vemos, obviamente, empresas de grande porte no país também tendo dificuldades em termos de sinistralidade, que ainda não ficou evidente totalmente. Veja, a nossa sinistralidade, o nosso resultado, ele é muito mais presente. Por quê? Porque o ciclo operacional de uma empresa que detém uma rede própria da quantidade, qualidade e volume que nós temos, ela é muito mais presente, é 30 dias. Uma rede credenciada totalmente tem um ciclo operacional talvez de 90 dias. Porque as contas não chegam tão rapidamente, em função de que são redes credenciadas e que podem ser negociadas, que podem ser alongadas, que podem ser. E, por fim, eu vejo também oportunidades nesse sentido, de grandes operadoras que vão ter que apertar preço para sobreviver. Não necessariamente hoje, mas ao longo dos meses.
Não, está perfeito. Obrigado, Lau, Marcelo.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Irlau Machado para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Ah, obrigado. Olha, um forte abraço a todos vocês. Gostaria que vocês e suas famílias continuassem com saúde. É importantíssimo continuar mantendo o processo de distanciamento social e o uso de máscara e de todas as medidas protetivas. Quero muito saúde de todo mundo. Entendam, este é um momento ainda crítico para o país e para o mundo, e vocês vão poder contribuir, sem dúvida nenhuma, para a melhoria disso, reverberando esses comentários através das suas reuniões. Do ponto de vista de resultado da empresa, mais uma vez, entendo que esse talvez seja talvez o momento mais difícil da minha vida, que foi apresentar um resultado desafiador operacional. Por um outro lado, é um momento absolutamente, na minha modesta opinião, exciting, porque eu vejo não só o fim, a luz no fim do túnel, mas como eu vejo um momento mágico de transformação e crescimento depois de tão longo, vamos dizer assim, um período muito complexo, muito desafiador, muito detrimental à história da empresa, mas nesse momento eu me sinto absolutamente confiante de que estamos num momento de transformação e de melhoria, contundente para a nossa empresa e para o mercado. Com isso, eu deixo a vocês um forte abraço e um desejo de saúde.
Obrigado. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo Notre Dame Intermédica está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.